Mateus capítulo 24, no versículo de número 14. Preste bastante atenção, porque Deus, se Ele te chamou aqui para ouvir esta palavra, tenha certeza, porque Ele tem um propósito na sua vida. Mateus capítulo 24, versículo de número 14. Primeiro livro do Novo Testamento, segundo escreveu o apóstolo Mateus. No capítulo de número 24, no versículo de número 14. Quem encontrou, diga graças a Deus. Então vamos todos juntos, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mais uma vez falando, né? Acalme-se, o fim não é que você vai subir agora, não. O fim será o quê? O início de coisas novas, o início de coisas boas para a sua vida. Fala para a pessoa do seu lado: se prepara, coisas boas vão acontecer. Mas o versículo começa dizendo assim: e este evangelho. Hoje eu quero falar de algo muito importante para você e para mim também. Entenda desta maneira: algo de extrema necessidade. A hora está chegando, mas o mundo ele não pode ficar sem conhecer a Jesus. Claro que Deus preparará tudo, Deus preparará as condições, enviará as pessoas capacitadas. Mas é necessário termos essa certeza no nosso coração do Evangelho. Nós vemos aqui, ao início do Novo Testamento, os Evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, não é verdade? Os quatro Evangelhos assim escritos são, digamos aí, foram contados por homens, não foram, pessoal? A gente fala assim, tem gente que usa como justificativa: eu não vou crer na Bíblia porque foi contada por homens. Foi um homem que escreveu, certamente, mas são livros inspirados por Deus. Não são simplesmente, né, fechar o olho e começar a escrever, não. Foi Deus quem dirigiu cada palavra, cada versículo foi Deus que colocou no coração desses homens. Como eu estava dizendo, foram contados por muitos homens, mas todos eles, cada um deles, eles escreveram porque ou ouviram falar de Jesus, ou viram o próprio Jesus. Não é verdade? Os discípulos estavam próximos. Esses homens te contaram, os seus discípulos, apóstolos, eles contaram o que eles viam. E eles contaram o que eles ouviam também de Jesus. Muitas das vezes eles relatavam os ensinamentos que Jesus dava a eles, porque eles estavam ouvindo. O evangelho, ele se trata do quê? Das boas novas, as boas notícias que vão ser anunciadas. Por isso que é a necessidade do mundo hoje. Como nós vemos hoje, infelizmente, há uma certa tristeza, há uma certa dificuldade no povo, né? Há uma certa necessidade. E o evangelho é esse suprimento que o mundo necessita. O evangelho é a boa notícia, e essa boa notícia, entenda bem, é a boa notícia para o dia de hoje, para a sua vida. E a boa notícia para você hoje é que Jesus Cristo está vivo. Diga glória a Deus. Muitos creem que Jesus ele morreu, sim, mas não creem que ele ressuscitou, e anunciam só a tragédia. Fala: Jesus pendurado no madeiro, até criam imagens para isso, aquela imagem, a pessoa ficar olhando, se lamentando: ô, coitadinho. Não, 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 Jesus Cristo está vivo, diga isso, Jesus Cristo está vivo. Creia nisso, que Deus, ele sim, enviou o seu filho para que ele morresse, mas para que ele ressuscitasse, e assim foi feito. A obra não pôde ser impedida, nada e ninguém pode impedir os planos de Deus, nada e ninguém pode impedir você, meu irmão, minha irmã, de alcançar também algo. Mas, como eu disse, os evangelhos, as boas notícias foram escritas, relatadas, porque pessoas ouviram falar de Jesus. Para você começar a anunciar estas boas obras também, anunciar o evangelho a todos, até mesmo a você mesmo. Você que não tem, digamos aí, aceitado este evangelho, não tem vivido esta palavra, para você anunciar, primeiramente você tem que ouvir falar de Jesus. E certamente por um tempo você vai enxergar Jesus. Mas como assim, ele vai se manifestar na minha frente? Não, com seus olhos espirituais você alcança Deus. Com seus olhos espirituais você vê o próprio Senhor, através do sentimento que ele dá no seu coração. Muitas das vezes a gente sente algo que nunca, né, imaginou sentir. É como se aquilo estivesse na sua frente, aquela coisa estivesse, né, materializada, mas você não está vendo nada. Assim é a nossa fé. a nossa fé desta maneira. Não há necessidade de algo físico, algo natural ou material para existir. Basta apenas crer que Deus está em nossas vidas, fortalecendo e respondendo esta sua fé. Porque não adianta de nada eu ter fé sem ter respostas, não é verdade? Não adianta de nada eu ter fé sem ter as obras acontecendo. Então creia que Deus está vivo, Jesus Cristo, ele está vivo. Mas fale das boas notícias, dê as boas novas para as pessoas, para o teu coração, para o irmão, para uma irmã. Porque como eu estava dizendo, foram muitas, muitas visões. Você vê que após você ler o Evangelho de Mateus, depois você lê lá Marcos, Lucas, João, estão todas se retratando Jesus, não estão? Estão ou não estão? Estão retratando Jesus, mas cada um delas de uma maneira diferente. Tanto se você ler uma mesma passagem no Evangelho de Mateus, depois ler lá em Lucas, já é diferente a visão. Um nota alguns aspectos além, outros deixa passar outros, né? Ou então um destaca, ressalva mais um certo assunto, um certo ponto, dá um entendimento melhor. Mas todas elas são o quê? Voltadas para falar de Jesus. A minha vida, a sua, tem que ser voltada para isso, falar de Jesus. Não podemos perder o nosso tempo fazendo outras coisas. Não podemos perder o nosso tempo dando outras prioridades para a nossa vida. Temos a necessidade de falar de Jesus. Porque quando você fala de Jesus, não tem aquela situação de você ficar triste, preocupado, ansioso, angustiado, amargurado. Não tem, porque você está falando de uma coisa muito boa. Está falando de algo forte, algo que nunca pode ser abalado, como nós vimos no começo. Nunca irá cessar. O amor de Deus nunca vai cessar de nossas vidas. E esse amor se chama Jesus. A própria palavra, o verbo vivo que desceu dos céus e ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Fale de Jesus. Qual é a sua visão a respeito de Jesus? Como que você vê Jesus? Já parou para se perguntar qual é a sua visão de Jesus? Muitas das vezes você pode estar firmado naquela visão que um homem teve. Quem aqui já assistiu A Paixão de Cristo? Levanta a mão assim, aquele filme. Já assistiu A Paixão de Cristo, né? Jesus já é relatado totalmente diferente, vocês já viram? Lá ele é cabelo curto, né? Barbudo. Lá na Paixão de Cristo é um homem de cabelos longos. Algumas outras edições de filmes, aquele no primeiro do Mel Gibson lá é desta maneira. Mas de um outro ele tem até olhos azuis. E uma outra, né? Outra situação, né? Ele é negro, os olhos azuis, outro ele é careca, outro ele tem cabelo cacheado, não sei. São diversas visões, né? Mas todas elas relataram que Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E com a glória que estava ao Pai, passou-se para ele. E todos aqueles que creram nele viveram esta glória. Tantos precisam saber disso, muitas pessoas precisam saber disso, que a glória de Deus, ela pode ser passada para os teus filhos. Jesus recebeu, você que é filho, que é filho de Deus, também pode receber esta glória na sua vida, diga amém. Jesus fazia tanta coisa, Jesus fazia tantos milagres, e é necessário você relatar todos eles. O que Jesus tem feito de milagre na sua vida? O que Jesus tem feito? Bênção na sua vida, relate, testemunhe, dê a sua posição, pregue o evangelho a toda criatura, meu irmão, faça esta missão que você tem nas suas mãos. Tem pessoas que falam assim, eu não sirvo para nada, eu não tenho nenhuma utilidade nesta vida. Tem sim, você tem sim, todas as pessoas têm essa necessidade, este, digamos, primeiro emprego, esta primeira oportunidade de mostrar o que ela veio ao mundo para fazer, mostrar que ela é especial. Você, meu amigo, minha amiga, por mais que digam que não, você sim tem valor. Por mais que até o mundo classifique você como sem utilidade alguma, entenda bem, para Deus você é muito mais que importante. Ele precisa de você, assim como você precisa dele. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus? Então vamos entender esta verdade, este evangelho. Você que entende, anuncie. Eu estava falando como é que você vê Jesus. Como é que você vê Jesus? Se você tentar ver a Jesus através do que as pessoas falam, você não vai entender nada. Tenta ver Jesus, né? Tenta, não, melhor dizendo, busca ver Jesus através do seu coração. Da maneira que ele se revelar a você, assim será. Assim será na sua vida. Não nos cabe, não nos convém querer ficar querendo saber, ah, ele era alto, era baixo, era magro, era isso, era aquilo. Não nos convém. O que nos convém fazer é o quê? Anunciar as obras que ele realizou. E foram muitas, não foram? Foram muitas as obras que Jesus realizou e ainda realiza nos dias de hoje. Realiza nos dias de hoje. Só que para você relatar, entenda uma coisa. Deus, ele jamais se revelou, né? Nós sabemos disso. Jamais ele se revelou a alguém, mostrando-se a sua, né, imagem. Alguém é uma pessoa. Já Jesus, esse sim. Ele se mostrou. Mas nós sabemos que Jesus é o próprio Deus vivo aqui na terra. Ele era filho, mas ele era o próprio Deus. E nós vimos falar sobre ele. Ouvimos falar das suas características, entenda bem, não as físicas, mas sim as características que ele tinha no seu coração. Fala aí uma característica de Jesus, você sabe? Sabe uma característica de Jesus? Ele era bondoso, ele era caridoso, era uma pessoa paciente, era uma pessoa responsável, era uma pessoa que era temente. Todas as características de Jesus. Como eu falei, não é aquele homem preso na madeira, não. Não é aquele homem, né, chorando, não, né? A gente relata até Jesus Cristo chorando, se lamentando. Não, não, não. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Diga, Jesus é o leão da tribo de Judá. Já viu um leão derrotado? Já viu? Leão de cabeça baixa? Jamais. Ele sempre está de pé. Testemunhe isso hoje. Testemunhe isso hoje. Porque tem até aquele ditado, né? Que circula por aí. Quem não é visto não é? Quem não é visto não é lembrado. Imagina só as pessoas não ouvirem falar de Jesus, como é que ele vai ser lembrado? Imagina só as pessoas não ouvirem falar do Evangelho, como é que ele será lembrado? No dia que a pessoa estiver no sofrimento, ela vai permanecer. No dia que a pessoa estiver na dificuldade, infelizmente ela vai permanecer. Porque ela não conheceu. A Bíblia fala em João 8,32: e conhecereis a verdade, e ela o quê? Vos libertará. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas como é que vão conhecer se não tem você para falar? Como é que as pessoas vão ouvir uma palavra de Deus se não tem aquelas pessoas que pregam? Aquelas pessoas que anunciam? Entenda bem, pregar a palavra não é pegar um microfone, pegar uma Bíblia e ficar assim no púlpito, não. A sua própria vida, ou apenas um versículo, uma mensagem que você dá para alguém. Isso é pregar a palavra de Deus. Isso é pregar a verdade a toda criatura. Como nós vimos no começo, né? E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Lembrando, Jesus também disse, após a sua ressurreição, ele disse lá em Marcos capítulo 16, no versículo 16, se quiser abrir lá para acompanharmos juntos, Marcos capítulo 16. Então nós vimos até agora aqui que muitos apóstolos, discípulos relataram a Jesus, como eles viam Jesus, mostraram qual era a imagem de Jesus. Os apóstolos fizeram isso, então nós temos que fazer isso também ao nosso próximo. Nós temos que relatar ao 16, Marcos capítulo 16, versículo de número 15, Jesus nos diz o quê, pessoal? Marcos 16, 15: ide por todo o mundo e pregai o que, pessoal? O evangelho a toda criatura. Jesus diz para você pregar. Jesus fala para você falar dele para as pessoas. Mas para você falar de Jesus para alguém, para você pregar o evangelho, para você anunciar as boas notícias, você vai ter que falar com ele primeiramente. Você vai ter que falar com Jesus. Como nós vimos, ou porque ouviram e falaram de Jesus, ou porque viram o próprio Jesus que assim falaram dele, testemunharam. Para você testemunhar hoje, procura Jesus. Mas não faça como Nicodemos fazia, né? No próximo evangelho aí, João, se você quiser avançar um pouquinho, capítulo 3, no versículo 1, João 3:1. Nós vemos a história de um homem chamado Nicodemos, que ele queria até falar com Jesus, ele queria até ter parte com Jesus, mas ele não podia ter totalmente. Nós vamos ver o porquê aqui, que ele não tinha parte totalmente com... Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não tem como falar que eu estou mais ou menos com Deus, não. Tem que estar bem com Deus. Tem que amar a Deus de todo o seu coração. E lá, segundo João, diz o quê? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com eles. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele se apresentou até sim Jesus, viu a Jesus, ouviu Jesus dizendo também, porque Jesus logo ensinou ele. Mas qual foi o horário que Nicodemos ele foi buscar a Jesus? Ele foi ter de noite. Só que não naquele momento que você tem de comunhão com o Senhor. Ele foi ter de noite no momento que ninguém estava perto, porque ele queria estar escondido, ele não queria ser visto pelos demais. Ele até pensava assim: pensa só eu como príncipe dos judeus, falando ali com um simples homem. Jesus sim, como um homem milagroso, como outras pessoas pensam que é, curandeiro. Mas ele não conhecia realmente quem era Jesus, para poder falar para outras pessoas. Como eu disse, você vai falar sim, mas queira conhecer Jesus, de manhã, tarde, noite, todo o tempo, em todos os dias, para você ouvir, e até você chegar ao ponto de ver a Jesus, até chegar ao ponto de você começar a sentir Ele perto de você. Quando você sentir Jesus perto de você, meu irmão, minha irmã, você vai sentir uma paz, você vai sentir algo que você nunca imaginou sentir. É como eu falo, né? Como se tivesse asas, estivesse voando, flutuando. Porque quando Jesus estiver bem pertinho de você, Jesus estiver frente a frente, não vai precisar de muita coisa não para você ser transformado, para você ser abençoado. Diga glória a Deus. Estando próximo de Jesus, ele opera simplesmente por uma palavra que ele diz no seu coração. Veja esse caso em João mesmo, né? Agora no capítulo 4, avança só um pouquinho, capítulo 4, no versículo de número 43, fala da cura do filho de um oficial, de um oficial lá da sinagoga, do rei, né? Esta cura que aconteceu através de Jesus. Jesus curou aquele, né, aquele filho daquele oficial. Mas como eu disse, por estar próximo, estar frente a frente de Jesus, não necessitou de ritual, como eu sempre digo, não necessitou de muita coisa, não. Necessitou apenas uma palavra. Esta palavra que você recebe esta manhã é apenas o que você necessita para ser curado, para ser abençoado. Amém, igreja? E lá no capítulo 4, no versículo de número 43, começa o relato dessa história. E dois dias depois, partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os, né, galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa. Jesus, ele começou curando lá, pessoal, né? Curando o coração daquelas pessoas, aonde? Lá naquele casamento em Caná da Galileia. Ali principiou os seus milagres. O primeiro milagre de Jesus. E ouviram falar de Jesus mais uma vez, né? Os galileus ouviram falar das coisas que ele fizera naquela festa lá atrás. Lembra que eu falei, o evangelho está sendo pregado por muitas pessoas, ele não pode parar. Os galileus, um povo diferente, eles puderam receber o próprio Jesus em suas vidas, porque eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar de um homem que curava, ou melhor, eles ouviram falar que Deus estava perto, que Deus estava próximo. Quando você ouvir Jesus próximo de você, o vê-lo assim desta maneira, você vai ver esse sobrenatural que nós vamos acompanhar aqui. Continuando a leitura, 46 agora. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde fizera água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Para um pouquinho, preste atenção comigo aqui agora, em nome de Jesus. Ali fala que Jesus, ele foi uma segunda vez em Caná da Galiléia. Caná da Galiléia, como nós acabamos de ver, foi onde ele fez um milagre acontecer, não foi? Jesus já não fez um milagre na sua vida? Já fez ou não fez? Ele pode fazer mais um? Mais dois? mais três. Entenda desta maneira: Jesus vai aonde há necessidade. Se a sua vida tem tido essa necessidade, você tem mostrado que você tem necessidade de ver a Jesus, Ele volta para a sua vida. Não que Ele tenha saído, Ele volta para operar. Ele volta para mostrar os milagres acontecendo. Ele voltou mais uma vez em Caná da Galileia, onde Ele já havia feito algo bom. Você que já recebeu algo bom e hoje em dia está naquela vida mais ou menos, Jesus, Ele pode voltar e fazer mais uma vez na sua vida. Ele pode te levantar, Ele pode te fortalecer, Ele pode mostrar a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Mais uma vez, Jesus se tornou em Caná da Galileia, hoje Ele retorna para a sua vida. Afinal, hoje é momento de comunhão, hoje é um dia de você estar em paz com Deus, estar em paz com todos os homens, é um dia de você se acertar na presença do Senhor. Ele vai voltar para isso, mas quando Ele voltar, esteja de olhos abertos, esteja de coração aberto, para o ver, para ouvir, e assim você poder proclamar o que Ele faz na sua vida, e o que Ele fará hoje. Diga glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Vamos continuando mais aqui, 47. E ouvindo que este Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Aquele oficial do rei, ele tinha uma posição, mas ele se rebaixou, digamos desta maneira, para um homem comum, um homem até de um outro povo. Ele foi lá e falou: Jesus, desça até a tal lugar e cure o meu filho, né? E cure o meu filho. Ele foi clamar a Jesus para que curasse, porque aquele filho estava à beira da morte, já estava acabando-se a vida dele. Mas o oficial, ele acreditou que Jesus, porque falaram dele, anunciaram coisas de Jesus para ele, ele acreditou que haveria solução. A sua vida, ela tem solução, e de tantas outras também, e de tantas outras tem solução. Busque a Jesus e peça para Ele fazer acontecer na sua vida. Aí no 48, então disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Mais uma vez ele insistiu. Jesus falou: ó, se você não vê milagre, não vai acreditar, né? Então, vamos ver se você realmente vai passar a acreditar em Deus. Não somente no que estão falando, é necessário crer no que dizem, sim, mas como eu falei, é necessário você mesmo, por você, ver o que é este Deus, quem é este Senhor. A primeira parte é anunciar, é a segunda, você acreditar. Acredita no Senhor hoje, todo o seu coração. Jesus insiste e diz: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, ele fez o quê? E foi-se. Jesus disse apenas: vai, o teu filho vive. Jesus fala para você nesta manhã: apenas vá. A tua fé, ela vive. A tua saúde hoje, ela vive. A tua vida hoje está de pé, meu irmão. Apenas vá. Mas para você receber, faça como o oficial: creia. Que aí, continuando a história, um pouco extensa ali, fala que aquele oficial, ele estava retornando. Ele apenas obedeceu e foi indo, beira do caminho, para, né, voltando para sua casa, mas ele foi acreditando. Só que na metade do caminho, né, um dos só falou: Senhor, trago boas notícias, o seu filho não está mais enfermo, morrer, ele não irá mais morrer. E aí aquele oficial, ele entendeu que realmente foi Deus, foi aquele Senhor chamado Jesus que o curou através da palavra. E ele perguntou: a que horas isso aconteceu? Aí o seu soldado disse assim, né, por volta de tal hora lá. E ele se recordou que naquela mesma hora daquele dia, né, porque foram dias de caminhada, naquela mesma hora, naquele dia, foi o momento que ele estava falando com Jesus. Ele então entendeu que Jesus foi que operou aquele milagre na vida dele. Pessoas vão entender, homens e mulheres vão entender que Jesus está operando. Apenas uma palavra, basta uma só palavra, como diz o centurião também, basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Basta apenas o evangelho, meu irmão, para este povo ser transformado, para este bairro, para essa cidade, para o mundo ser transformado. Perecemos porque nos falta o Oséias 4:6. Perecemos porque nos falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Desta verdade, do Evangelho. Vamos anunciar, para que o povo não venha perecer. Vamos descomplicar aquilo que as pessoas falam que é complicado. Não é difícil a palavra. Diz, não. Descomplica. Não. Descomplica hoje. Fale apenas o necessário. A verdade. Fale apenas a verdade. O seu testemunho, ele vale muito. O seu testemunho, ele vale muito para as pessoas. Como eu falei, esse testemunho de alguns homens, Mateus, Marcos, Lucas, João, apenas alguns. Olha o que está fazendo. Agora imagina esta igreja. Imagina esta igreja testemunhando, pessoal. Imagina todos nós falando deste evangelho, da maneira a qual nós vemos, da maneira a qual nós presenciamos, sentimos. Então precisamos ouvir falar. Precisamos ouvir falar. Nesta manhã você ouve falar. E a sua missão de agora em diante é anunciar. O evangelho é a boa notícia das curas que podem acontecer. Os milagres que podem acontecer, entenda bem, podem, se crer. Se crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. E se todos aqueles que crerem também, verão a glória do Senhor. Lembra-se da história de Jonas? Lembra-se, Jonas? Ele tinha medo de ir para Nínive, né? Foi lá para Tarsis, porque ele tinha medo do povo não aceitar, puni-lo. Mas o que aconteceu foi totalmente ao contrário. Ele entendeu através de Deus que ele deveria ir lá, anunciar aquele povo, né? Profetizar contra aquele povo, claro, o que aconteceria se eles não se convertessem, não se arrependessem. Mas ele também anunciou a boa notícia que aconteceriam se eles depositassem o coração em Deus. E o que é que aconteceu àquele povo? Algo extraordinário, né? Poucas pessoas seriam alcançadas, mas o que aconteceu ali que todos se converteram a Deus. Pode parecer que seja um número pequeno onde você vai alcançar, mas Deus vai te usar de uma forma tão tremenda que Ele vai fazer você, meu irmão, minha irmã, ser o canal de conversão para muitos. A sua casa tem quantas pessoas? Hein? 4, 5, 6? Para você são esses. E após isso, multiplica. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua história. Vamos testemunhar, povo de Deus. Vamos testemunhar. O apóstolo Paulo, um dos seus discípulos, né? Mais, digamos, conhecedores, né? Aquele que buscava orientar mais as pessoas aí, até também por causa do seu testemunho. Lembra-se antes de ser Paulo, ele era Saulo. Antes de você estar aqui, você era pecador. Eu era, todos nós éramos, não éramos? E esse testemunho vai ser fortalecido, vai ser usado ao seu favor. Eu era isso, hoje eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura, porque Jesus me transformou, eu vi a Jesus, eu entreguei meu caminho a Nele, eu me batizei, eu me, né, busquei a comunhão com o Senhor todos os dias, e assim Ele manifestou a glória sobre a sua vida. Relate tudo isso, assim como o apóstolo Paulo relatou. Avança mais um pouquinho para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, Pode até parecer que é uma obrigação, uma responsabilidade difícil, pessoal, mas entenda bem. Deus vai te dar esta alegria, vai te dar essa condição, conhecimento, e você vai aprender coisas novas. Como eu já disse muitas das vezes, eu comecei na igreja, tinha por volta de 18, 19 anos de idade. Era até uma pessoa que conhecia até algumas coisas, né? Tecnologia, isso, tudo mais. Mas o que foi acrescentado nesta caminhada na fé junto de Jesus foi algo que o mundo não pôde ensinar. Foi algo que o mundo não pôde oferecer. Assim será quando você buscar anunciar o evangelho, estar na presença dele. Deus vai colocar na sua vida uma condição que ninguém pôde te dar. Deus pode colocar na sua vida algo que você nunca pôde receber. Mas é necessário fazer aquilo que ele quer que nós façamos. E o apóstolo Paulo entendeu tanto que ele disse no versículo 42. O que, que Jesus disse? O nosso próprio Deus falou o quê? E nos mandou pregar ao povo, testificar que Ele é o que por Deus foi constituído por juiz dos vivos e dos mortos. Jesus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Um juiz que vive para todo sempre. Mais uma vez diga, Jesus ressuscitou. Então Ele está vivo e hoje Ele pode te ajudar. Hoje Ele pode curar a sua ferida. Hoje Ele pode sarar a sua alma. Hoje Ele pode levantar a sua, né, a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode. Mas veja, olhe para Ele. Olhe para Ele, para Jesus. Como Ele está para você. Qual a imagem dEle na sua vida? Você buscando vê-lo desta maneira, muitas pessoas virão também. Porque quando você recebe algo, né, você que já ouviu aquela palavra que saltou os seus olhos, seu coração ficou ali em paz, você não guarda para você, você chega e conta para alguém. Ah, sabe como é, sabe aquilo outro, né? Ouvi isso tal dia na igreja. Não fica só para você. E você conhecendo a Jesus também não é ficar só para você, não. Foi dito hoje para você pregar, para você anunciar. Você vai fazer isso automaticamente quando você buscar a Deus de todo o seu coração. Amém? Então busque a Jesus. Busque aquele que morreu, ressuscitou e hoje vive por mim e por você.